Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo finaliza propostas para o segmento das telecomunicações.
Parlamentares comentam medidas anunciadas para a área da saúde.
Deputados discutem questões relacionadas com a reforma política.
Para Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, a mini-reforma eleitoral pode representar um retrocesso se for revogado o dispositivo que exige que candidatos aos cargos de prefeito, governador e presidente registrem suas propostas de governo antes do início oficial da campanha.
Otávio Leite salientou que a revogação é inadmissível. O deputado acredita que a exigência é um instrumento que amadurece a democracia e defendeu que a exigência de apresentação de propostas seja mantida e, se possível, aperfeiçoada.
Integrante da comissão especial que discute a reforma política, Sandro Alex, do PPS do Paraná, defendeu a implementação do voto facultativo. O deputado argumentou que a democracia brasileira já é madura para adotar a medida e o voto é, antes de tudo, um direito e não uma obrigação.
Ao defender a realização da reforma política, Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, afirmou que é preciso aperfeiçoar o sistema político eleitoral do Brasil, que no entendimento do deputado está falido e é o mais corrupto do mundo.
Pesquisa apresentada pelo Ibope aponta que 85% dos brasileiros defendem a reforma política. Iris Araújo, do PMDB goiano, lembrou que a matéria está em discussão no Congresso há mais de 20 anos e até hoje não se chegou a um consenso sobre o tema.
Defensora de uma reforma profunda e criteriosa na política, Iris de Araújo destacou a importância de acabar com as contribuições financeiras da iniciativa privada diretamente aos candidatos, além de reduzir o número de mandato ao presidente da República e senadores.
Na opinião de André Moura, do PSC sergipano, as mobilizações populares que ocorreram em junho foram essenciais para iniciar as discussões de projetos importantes que estavam há vários anos paralisados.
A Câmara deverá votar nas próximas semanas a proposta que garante mais recursos para a saúde e educação através dos royalties do pré-sal. André Moura defendeu também a aprovação da reforma política e da proposta que cria um piso nacional para policiais e bombeiros.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça inaugurou o painel eletrônico de registro de presença. Segundo o presidente do colegiado, Décio Lima, do PT catarinense, a expectativa é que, a partir de novembro, o sistema seja usado nas votações para dar celeridade à atividade legislativa e mais transparência ao trabalho da CCJ.
Justiça.
A imprensa brasileira divulgou denúncias sobre um esquema de corrupção e formação de cartel em licitações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Segundo Marcon, do PT Gaúcho, os indícios de superfaturamento e outras irregularidades podem levar a um desvio de mais de 570 milhões de reais.
Exaucido, PSDB do Distrito Federal informou que o partido, diante das recentes denúncias de formação de cartel para licitações de obras do metrô de São Paulo, solicitou a realização de uma audiência pública para que a direção do CAD e as empresas envolvidas prestem esclarecimento.
Segundo o deputado, o pedido foi protocolado na Comissão de Fiscalização Financeira. Exalci observou que é preciso apurar com rigor para que os culpados sejam punidos e salientou que em outros estados também existem denúncias de cartéis que não estão sendo apuradas.
A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela cassação da governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Domingos Dutra, do PT, destacou que a denúncia aponta que o governo do estado aumentou o repasse de recursos públicos para os municípios às vésperas das eleições de 2010.
De acordo com palavras de Domingos Dutra, o governo do Maranhão celebrou 970 convênios, liberando 400 milhões de reais a vários municípios no período em que a Justiça Eleitoral vedava a prática.
Simplício Araújo, do PPS, criticou o governo do Maranhão porque, segundo ele, usa recursos da área da saúde como moeda de troca para beneficiar aliados. De acordo com o deputado, o portal Transparência mostra que prefeituras que apoiam o governo recebem mais verbas do que as cidades administradas pela oposição.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, reconheceu a importância de secretarias com status de ministérios, como a de políticas para as mulheres e a de direitos humanos, para a consolidação de uma cultura de paz e fraternidade.
Para Érica Cocai, a proposta de redução do número de ministérios coloca em risco todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos. Como exemplo, a deputada citou a Lei Maria da Penha, que acaba de completar 7 anos e é, segundo ela, considerada uma das melhores do mundo contra a violência doméstica.
A Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, da qual faz parte Padre Tom, do PT de Rondônia, protocolou mandado de segurança contra a criação de comissão na Câmara para avaliar a PEC que transfere para o Poder Legislativo o poder de decidir sobre a homologação das terras indígenas.
Segundo Padre Tom, a Frente pediu ainda a suspensão da análise da matéria na Câmara. Para o parlamentar, a proposta leva em consideração não as necessidades das nações indígenas, mas os interesses dos estados e dos interessados na exploração das terras.
Segurança Pública.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a forma como está sendo conduzida a investigação da chacina de uma família de policiais militares que ocorreu em São Paulo. Na avaliação do parlamentar, o processo se desenvolve de maneira atabalhoada, com opiniões sendo emitidas por qualquer pessoa.
O parlamentar considerou que tanto a polícia quanto a imprensa estão sendo irresponsáveis. A veiculação de especulações de especialistas no entendimento de Fernando Marrone gera desconfiança no processo investigatório.
A Câmara já aprovou a urgência para a tramitação da proposta que regulamenta a atuação das guardas civis municipais como órgãos de segurança pública. Lincoln Portela, do PR Mineiro, cobrou a votação do projeto que, segundo ele, vai beneficiar 130 mil homens que atuam em mais de 1.150 cidades brasileiras.
A bancada feminina da Câmara comemorou a sanção integral do projeto que determina atendimento imediato e prioritário às vítimas de violência sexual.
A matéria foi chancelada na última semana pelo Poder Executivo e prevê uma série de procedimentos para o atendimento na rede pública de saúde.
Saiba mais sobre o tema com Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara.
A proposta define violência sexual como qualquer forma de atividade sexual não consentida. O texto, aprovado na Câmara e no Senado, tem gerado polêmica entre grupos evangélicos e católicos, principalmente quanto a 2 itens. Um deles estabelece que os hospitais públicos e particulares conveniados ao SUS devem oferecer à vítima de violência sexual a chamada profilaxia da gravidez, como a distribuição da pílula do dia seguinte. O outro obriga as instituições de saúde a fornecer informações sobre os direitos legais e todos os serviços sanitários disponíveis a quem é vítima de estupro. Pelo Código Penal, o aborto praticado no caso de gravidez resultante de estupro não é punido. Movimentos religiosos alegam que as medidas ampliam a possibilidade de qualquer mulher buscar a rede pública para fazer um aborto e pedem veto total ou parcial da proposta. Recentemente, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, encaminhou ofício à presidente Dilma, recomendando o veto dos 2 itens mais polêmicos. Mas para a autora do projeto, deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, a sanção parcial do projeto contrariaria procedimentos recomendados pelo SUS há anos.
Esse projeto torna a lei um protocolo do SUS que existe há mais de 10 anos, que regulamenta como devem ser atendidas de forma multidisciplinar as vítimas de violência sexual. Meninas, meninos, homens, mulheres, crianças, idosos, na rede do SUS. O número de estupros tem aumentado em muito no país e no mundo. Nós consideramos esse projeto prioritário porque acho que não pode haver para uma mulher uma coisa mais terrível do que violência sexual.
A parlamentar e outras integrantes da bancada feminina se reuniram com as ministras Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e também com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, nesta semana. Os ministros também já haviam recebido movimentos religiosos para tratar do tema. Pelo projeto, além da profilaxia da gravidez e do fornecimento de informação sobre os direitos legais das vítimas de estupro, os hospitais da rede SUS devem oferecer tratamento imediato das lesões físicas decorrentes da violência sexual, amparo médico, psicológico e social às vítimas, facilitação do registro de ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal, tratamento e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e coleta de material do exame de HIV. Caberá ao médico preservar material para posterior exame médico legal e ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
Chegou ao Congresso o projeto de iniciativa popular que prevê a destinação de 10% da arrecadação bruta da União para a saúde pública. Kober Martins, do PMDB baiano, acredita que a iniciativa vai garantir mais 45 bilhões de reais para investir na melhoria dos serviços de saúde em todo o país.
De acordo com Eleusis Paiva, do PSD paulista, o programa Mais Médicos do Governo Federal é uma ilusão. Segundo o parlamentar, a falta de médicos não é o principal problema da saúde pública do Brasil.
Na visão de Eleusis Paiva, contratar profissionais estrangeiros sem uma avaliação competente é um risco para a população mais pobre do país. O deputado ainda argumentou que o programa é uma manobra eleitoreira.
A Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas realizou reunião para discutir o fortalecimento das entidades que atuam junto ao SUS. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, informou que o encontro também debateu a necessidade de reajustar a tabela dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde.
Dados do IBGE apontam que Santa Catarina é o estado com menor índice de mortalidade infantil no Brasil. Para cada 1.000 crianças nascidas vivas, 9,2 menores de um ano morrem. Carmen Zanotto, do PPS, festejou os números e parabenizou os gestores pela adoção de políticas que melhoram o atendimento da saúde pública.
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, lançado pela ONU, mostra que o país tem registrado melhores índices nos últimos anos. Ao observar que o país precisa avançar ainda mais, Sibal Machado, do PT Acreano, comemorou as conquistas alcançadas na distribuição de renda, na educação e na qualidade de vida dos brasileiros.
De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil registrou um crescimento de 47,5% no seu IDH em uma década. Ao elogiar os números, Assis Carvalho, do PT piauiense, responsabilizou os avanços ao acesso à educação e à distribuição de renda.
Assis Carvalho explicou que a pesquisa comprova que o brasileiro desfruta de uma qualidade de vida melhor. O parlamentar salientou que ainda é preciso melhorar, porém, o Brasil está no rumo certo.
A campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas chega ao seu 11º ano com 700 escolas parceiras e 21 prêmios. Admirador da iniciativa, Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, explicou que a campanha defende que a informação é a arma mais poderosa contra as drogas.
Ciência e tecnologia.
Até o final do mês já deve ser conhecida a proposta de mudanças na configuração legal do setor de telecomunicações.
Um grupo de trabalho composto por parlamentares estuda o assunto há 2 meses.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Lara Raji, jornalista da Agência Câmara.
O presidente do grupo de trabalho que analisa a regulamentação do setor de telecomunicações, deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, confirmou que o colegiado vai apresentar proposta de mudanças nas leis do setor até o fim de agosto. O grupo foi criado em junho pelas comissões de fiscalização financeira e de integração nacional da Câmara, com o objetivo de identificar os gargalos que impedem melhorias no setor de telecomunicações e de propor mudanças na legislação. Segundo Bez, um dos pontos que deverá constar na proposta será a desburocratização dos processos de instalação de novas antenas de telefonia celular. Ele ressalta que as operadoras de telefonia móvel alegam que este é um dos problemas que afetam a qualidade dos serviços.
Nós estabelecemos um prazo, que é uma sugestão minha própria como presidente, de estabelecer metas e prazo para que a prefeitura tenha 60 dias para dizer se vai instalar a antena celular ou não. Hoje nós temos prefeituras que levam mais de um ano. Isso não é possível, que a telefonia celular, para resolver o problema, segundo as operadoras, é instalar a antena.
Edinho Bez informou que na próxima semana o grupo termina as visitas programadas às operadoras de telefonia. De Brasília, Lara Raj.
Desenvolvimento Regional.
O governo federal vai repassar 3 bilhões de reais aos municípios para que possam prestar serviços de melhor qualidade. Hilário Marques, do PT cearense, está preocupado com a iniciativa porque, segundo ele, a proposta não prevê nenhuma contrapartida das prefeituras ou fiscalização para o uso dos recursos.
Eduardo Azeredo, do PSDB, parabenizou o governo de Minas Gerais por lançar um conjunto de medidas para redução de custos e revisão de despesas da máquina pública. Entre as medidas está a fusão e extinção de secretarias estaduais e órgãos públicos.
Eduardo Azeredo destacou também o lançamento do programa Pro Município, que distribui recursos a todas as cidades do estado para ações de saúde, infraestrutura e educação.
Para esclarecer os questionamentos da população de Pernambuco sobre o trabalho desenvolvido por Pastor Eurico do PSB no parlamento, o deputado enumerou as emendas indicadas por ele para beneficiar diversos setores, entre os quais a educação, saúde e infraestrutura.
Entre as indicações, Pastor Eurico citou emendas já aprovadas destinadas ao Hospital do Câncer e ao Hospital Evangélico de Pernambuco, além de recursos para o transporte escolar em vários municípios, entre os quais Cumaru, Cortês, Jaboatão dos Guararapes e Petrolina.
Comitiva da Prefeitura de Balsas, no Maranhão, esteve em Brasília para reivindicar melhorias para o município. Segundo Everton Rocha, do PDT, o serviço de telefonia móvel no estado é péssimo e a empresa precisa criar um pacto de compromisso para melhorar a situação.
O Everton Rocha criticou ainda a demora da ANAC em dar prosseguimento ao projeto de criação do aeroporto em Balsas, que foi contemplada no plano de aviação civil proposto pelo governo federal.
São João das Missões, cidade governada por indígenas Xacriabá, ficou em último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano em Minas Gerais. Nilmari Miranda, do PT, afirmou que a transformação vivenciada no município não condiz com os dados, já que, segundo ele, houve melhorias significativas na qualidade de vida da população.
A cidade de Russas, considerada a capital do Vale do Jaguaribe, no Ceará, completou 212 anos de emancipação política. Ao parabenizar a população pela data, João Ananias, do PCdoB, destacou que o município de 73 mil habitantes desempenha importante papel na economia e na cultura do estado.
O município de Jaguarari, na Bahia, comemorou 87 anos de emancipação política. Afonso Florencio, do PT, saudou a gestão municipal pelas melhorias feitas nas áreas de educação, saúde e infraestrutura urbana, além das políticas de apoio aos agricultores familiares que convivem com a seca.
Campos dos Goitacazes realizou mais uma edição da Festa do Santíssimo Salvador, em honra ao padroeiro da cidade. Ao registrar o evento, Paulo Feijó, do PR Fluminense, cumprimentou a administração municipal pelos resultados alcançados na redução das desigualdades sociais e pela política de geração de empregos.
A Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão para entregar a medalha Boticário Ferreira a Vitor César da Frota Pinto, presidente do CREA Ceará. Mauro Benevides, do PMDB, afirmou que o engenheiro tem prestado serviços à entidade, realizando um trabalho de descentralização com a criação de núcleos regionais.
Agricultura.
João Moraes, do PCdoB, está preocupada com o número de decisões judiciais de reintegração de posse no interior de Minas Gerais. Ela citou o exemplo da fazenda do Salto do Rio, em Ituiutaba, que, segundo a deputada, é uma área improdutiva onde pequenos agricultores trabalham para garantir o sustento de suas famílias.
A Universidade Federal do Tocantins divulgou resultados de pesquisa sobre o uso da batata doce na produção de etanol. Beto Faro, do PT do Pará, observou que a experiência já vem sendo realizada com êxito em Mato Grosso e pode desenvolver-se como uma opção viável de renda para os produtores da Amazônia.
Transportes.
O governo federal realizou ontem audiência pública em Campo Grande sobre o traçado da ferrovia Norte-Sul que ligará a Estrela do Oeste no estado de São Paulo a Dourados, em Mato Grosso do Sul. Geraldo Rezende, do PMDB, afirmou que a obra, esperada há várias décadas, vai impulsionar o desenvolvimento da região.
Homenagem.
Bernardo Santana de Vasconcelos, do PR Mineiro, lamentou a morte de Carlos Anísio Rocha Figueiredo, que até o último dia de vida exerceu a função de diretor de Relações Institucionais da Vale. Para o deputado, o setor da mineração fica órfão de um profissional responsável e dedicado ao desenvolvimento do setor.
Economia.
Contrário à aprovação da proposta que cria o orçamento impositivo, Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, sustentou que a iniciativa é inconstitucional. Além disso, o deputado argumentou que quase 90% do orçamento da União já tem destinação determinada por lei.
Está prevista para a próxima terça-feira a votação do orçamento impositivo na Câmara. Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, se manifestou favorável à aprovação da matéria.
De acordo com Felipe Maia, o orçamento impositivo vai direcionar recursos para as principais demandas municipais. Na visão do parlamentar, quem critica a proposta está priorizando questões partidárias e não o benefício da população.
O Poder Executivo sancionou a lei que institui o Estatuto da Juventude. Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, observou que o texto estabelece diretrizes para que o poder público possa definir políticas específicas para jovens entre 15 e 29 anos de idade, beneficiando mais de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e um excelente fim de semana.
Boa noite a todos e até segunda-feira.
Do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.